Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Eu acho que a gente não matou o Basso quando pousou a Tardes em cima dele. Se a gente sair na hora certa, ele vai estar vivo, eu acho. Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros! E é chato que não fale em E mesmo, agora eu entendo melhor o Basso. Hoje, a gente está aqui com participação especial de duas pessoas. Primeiro, o Ezequias, que vocês já conhecem.
E aí, pessoal? Alôzinho!
E a segunda participação especial, muito especial mesmo, porque vocês já viram a capa, o assunto desse podcast é Doctor Who, e foi uma das três pessoas que me apresentaram Doctor Who, a B.
Jerônimo!
Hoje, nós falaremos sobre Shada.
Não a ferramenta.
Galera, pra quem curte Doctor Who, sabe que Shada foi um episódio proibido, né? Aquele episódio que começou a ser gravado, deu um problema enorme com a demissão do Tom Baker da série e tudo mais. E esse roteiro, que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Douglas Adams, né? Alguém conhecido aí da galera nerd.
Bem pouquinho.
Ninguém nunca ouviu falar desse cara. E tem até algumas partes, inclusive quem curte Doctor Who e quiser procurar, em 92 eles gravaram 6 episódios com o Tom Baker narrando as partes que não foram gravadas e o que foi gravado passando. É bem legal. Mas em 2000 e pouco, esse livro foi em 2012, Gareth Roberts, que gravando o cast eu fui pesquisar sobre ele, eu descobri que tem um jogador de futebol com o mesmo nome. Ele pegou esse roteiro do Douglas Adams e romantizou ele. E aqui nasceu o romance Shada, que é do Douglas Adams, só que escrito pelo Gareth Roberts. E quem assistiu a série vê que é bem isso mesmo, né? Não tem muito erro. E aqui a gente eu queria puxar nesse momento tirar o primeiro problema do caminho. O que vocês acharam? Tipo, ele parecia um livro de Doctor Who, saca? Aquela pegada do Douglas Adams. O que vocês acharam disso?
O Douglas Adams, ele foi roteirista do Doctor Who por um tempo, né? Sim, ele fez outros capítulos. E dá pra perceber claramente a mão do Douglas Adams na feitura do roteiro. O que a gente tem que discutir? O que a gente tem que discutir é se essa novelização faz disso um livro do Douglas Adams ou não. Essa é a grande polêmica que a gente pode discutir aqui.
Cara, uma coisa que deu pra fazer um traço bem legal, porque eu citei ali no começo da série e eu assisti esse episódio, não sei se vocês chegaram a ver.
São as partes.
Os diálogos são exatamente iguais. É muito parecido. Aí eu fiquei naquela, olha, eu acho que teve bem pouca mão do Gareth aqui nessa parada. Ele realmente usou os diálogos, porque, querendo ou não, um roteiro é todo diálogo, né?
O que eu vi a respeito é que, assim, o Gareth, quando ele pegou esse, quando fizeram a proposta pra ele, ele achou que ia ser moleza, né? Uhum. Que, assim, ele já tinha todo o corpo pronto, ele só tinha que preencher, transformar num romance. Só que daí ele percebeu que, assim, o Adams, ele tem um estilo muito particular. E as pessoas que reconhecem o Adams reconhecem por causa desse estilo narrativo, da concepção das ideias. Então ele tentou fazer tudo com o maior cuidado possível para se aproximar o máximo possível dele. Então, ele manteve, que eu vi que ele manteve tudo que o Adams colocou, ele manteve certinho, a questão das falas, a questão do roteiro. Ele apenas preencheu ali no meio com, mais ou menos como um trabalho de direção, só que em vez de gravar, ele escreveu. Pelo menos foi o que eu consegui reparar.
Justo, eu acho que pegou, eu realmente senti essa pegada Douglas Adams no livro. Eu não sei se por causa dos diálogos, ou como ele narrava aquele narrador em off, você vê muito no Guia do Mochileiro, saca? Eu me senti muito lendo Douglas Adams ali.
A nave, a gente vai falar depois dos personagens, ali é puramente Douglas Adams.
Né?
É a assinatura completamente dele. Eu achei até um pouco, assim, é muito parecido com o Guia do Mochileiro, aquela nave. Tem muita coisa a ver, né? O comportamento da nave é muito... O pensamento da nave é mesmo um personagem do Douglas Adams.
Eu acho interessante que você consegue perceber aonde foi o Roberts que escreveu e aonde foi o Adams que tá participando. Justamente a questão, a narrativa em si, eu acho que tá bem distante até do que eu li do Adam. Mas é justamente isso, a pegada do conceito, os personagens, é ali que você vê que, putz, o Adam estava realmente muito envolvido com isso aqui.
É verdade, a gente vê a assinatura dele, essa é a palavra mesmo.
Isso aí.
Só puxando também para vocês que estão ouvindo, esse não é o primeiro livro de Doctor Who que existe, tá?
Ah, longe disso.
A gente pegou ele porque todo mundo leu, isso ajuda.
Uhum. ele no Brasil, acho que foi o primeiro livro de Doctor Who que foi lançado.
Eu acho que tem o 12 Doutores também.
É, mas acho que eles vieram depois.
É, eu não sei.
Em português, acho que eles vieram depois.
Eu não sei a ordem certinha no Brasil foi qual foi lançada, mas tem também o 12 Doctors, a gente leu. Inclusive, era pra ele ter aparecido nesse podcast, era pra ser sobre ele, talvez. Mas a gente mudou de fim de...
Até porque é ruim, não é
bom. Eu discordo, eu gostei muito daquele
livro. Só tem
livro,
daquele livro, eu acho que só são 12 contos. E diga assim, 4 são bons. Os que não são focados em nenhum doutor. O resto é vergonha alheia.
Ah, não sei. Eu gostei muito. Tipo, eu senti uma pegada bem... Eu conheço. Quando eu conheci Doctor Who, eu me apaixonei pela série, assim, de uma maneira incrível. E eu já assisti até o 6º Doctor da série clássica.
Ah.
Falta só o 7º da série clássica pra mim.
Minha crítica ao Dos Doutores é que ele não funciona muito bem como um livro standalone. Talvez seja uma coisa mais pra fãs. Mas eu, por exemplo, que não tive contato com o doutor até essa nova geração, digamos assim, né? Pra mim foi muito... Eu não consegui enxergar aquilo ali. Aquilo ali eu via o subtexto daquilo como, olha, vamos escrever aqui pra agradar os fãs. E não foi isso que eu vi com o Shada. O Shada é um livro redondinho, sabe? Com começo, meio e fim. Personagens apresentáveis, assim, pra uma pessoa que é leiga. Pode ser o primeiro passo pra alguém que vai começar no universo whoviano, digamos assim.
Olha, foi ele quem me apresentou o Tom Baker, que é o 4º Doctor. E hoje é meu Doctor favorito, junto com o 9º.
Estou caminhando pro mesmo caminho. Eu achei fantástico o 4º Doutor.
Eu me apaixonei pelo Tom Baker como Doctor. Ele se apaixonou pela personagem de uma maneira incrível, tanto que reza a lenda que a galera não sabia separar mais ele do Doctor em certos pontos. Ele passou, tipo, ele foi o Doctor por mais tempo, ele foi Doctor por 7 anos seguidos.
Nossa.
Ele não queria largar o osso de jeito nenhum, saca?
Olha, ele é carismático, muito carismático. Muito. Tanto é que aquele cachecol é marca registrada do Doctor, né?
Eu tenho aquele cachecol. Inclusive, eu tenho o cachecol do Doctor e a Sonic Screwdriver do 9º. E acabei de comprar do Capaldão agora, que tá pra chegar aí.
É, faça inveja. Vá. Vá.
Aos 5 anos, Skagra concluiu, sem sombra de dúvidas, que Deus não existia. A maioria das pessoas que chegam a tal constatação reage de uma das seguintes formas: com alívio ou com desespero. Somente Skagra reagiu pensando: peraí, isso significa que existe uma vaga disponível? Vamos entrar nos personagens do livro. O primeiro que a gente pode falar é o Doutor, que é o 4º Doctor.
Uhum.
Simpático é a palavra pra descrever ele. Muito simpático.
Ele tem um sorrisão maneiro, né?
Tem tipo, um sorriso.
Vocês já viram foto dele?
E no livro... Olha, eu não tinha visto a foto do 4º Doutor até terminar de ler o livro. Mas o livro consegue passar isso, da energia boa que ele tem. Pra quem tá acompanhando o Doctor Who atualmente, tá vendo um doutor velho e muitas vezes amargo.
Ah, o Capaldão é foda agora dele.
Apesar disso, mas a maior pergunta do Capaldão é: sou eu um homem bom? Entendeu?
Sim.
O 4º Doutor não tem esse tipo, ele é aquilo que ele é, sabe? Ele tá à vontade. Ele é um doutor ainda, como posso dizer, com uma pureza muito grande, sabe?
É ele, né? Foi ele tudo.
Ele é leve. Ele é leve, ele sabe o que ele faz, entendeu? Ele não é arrogante, mas ele tá no melhor dele. E é por isso que ele tá caminhando pra ser um dos meus favoritos.
Você sabe que quando eu fui assistir o especial de 50 anos no cinema, eu não tinha tido contato.
Inveja, olha, inveja isso, inveja 2.
Fui tá fazendo cosplay de 9. Foi foda. Mas quando eu fui assistir o especial de 50 anos no cinema, eu lembro que todo mundo tava super empolgado, porque sabia que o Tom Baker ia fazer uma aparição, ninguém sabia quando, né? E é interessante que até aquele momento eu nunca... Assim, eu conheci o 4º Doutor, mas eu nunca tinha visto nada dele, né? A hora que ele apareceu, ele tem, assim, tipo, sei lá, 5 segundos de aparição. Uhum. Ele te ganha uns 5 segundos e você consegue achar ele o melhor personagem no negócio inteiro.
Ah, aquela frase do Who Knows é muito bom, cara. Eita, ele batendo o dedo no nariz, assim, ah, tipo, que foda, cara. É o Tom Baker,
ele. Eita, ele faz o trajeto dele na... Agora que vocês falaram, realmente, nossa, é, realmente é um doutor pra... que eu não tenho nada, nenhum ponto negativo pra falar dele.
Bem, você falou isso de leve, é legal que você vê isso até na aparência dele, né? Ele é todo esvoaçante, ele tem uma casaca esvoaçante, o cabelo dele é esvoaçante, aquele cachecol gigantesco que parece uma capa.
Apesar disso, ele é todo leve, mas ele não é berrante.
Não, e você pode ver que ele não precisa... Se você vê uma foto do Tom Baker, você tem a mesma sensação. Se você vê ele atuando, você tem a mesma sensação. Uhum. Porque isso é... Não sei se isso é do personagem, ou se é dele, ou se é uma mistura dos dois, mas ele consegue transmitir isso com muita facilidade.
Como eu disse, o Tom Baker, ele se jogou muito de cabeça nesse papel. Ele tinha problemas sérios de alcoolismo na época. Quando ele assumiu o manto de doutor, ele não bebia em público mais. As pessoas não viam mais ele bêbado, porque ele é o doutor, ele não pode passar essa imagem para as crianças, que primeiramente Doctor Who é um programa infantil, né? A gente é adulto e adora, mas ele, o intuito dele era de ser um programa infantil desde o começo. Então, ele, as pessoas falam que ele chegava a ser confundido com o personagem. Ele dava palpite no roteiro de tipo, não, o meu Doctor nunca diria isso. Então, ele realmente abraçou isso com uma paixão. E um dos motivos dele sair, de todo o problema que ele teve com a BBC pra sair, foi justamente porque entrou um showrunner novo e ele queria tirar o Canine, queria tirar o Cachecol, queria tirar a Sonic Screwdriver. E ele, tipo, bateu o pé de que não, não vai tirar, não vai tirar, não vai tirar. Até que o cara foi cercando ele e ele acabou, tá, eu desisto. E largou a mão no papel. O quarto, ele é demais, cara. Ele é uma delícia.
Eu posso deixar uma sugestão, Edu? Tem um videozinho no YouTube com as melhores cenas do quarto Doctor. E eu acho que antes de ler o livro, se você quiser ter uma imagem melhor ainda dele, certo, dá uma olhada nisso aí. Dá pra ver o nível de atuação dele, como ele é engraçado, como ele é solto no papel. É muito legal.
Realmente, é uma boa ideia. A gente esquece dessas ferramentas de YouTube, né? Coisa moderna,
essa,
às vezes.
Essa coisa da internet
veio novinho, cara. Tipo, olha. Vem pra ficar nessa parada aí. E já que vocês estão na internet pesquisando o quarto Doctor, já dá uma pesquisada. Porque não existe Doctor sem Companion, né? E aqui tá uma das melhores Companions do Doctor, na minha opinião, que é a Romana. Ela, primeiro de tudo, ela é uma Time Lady. A Romana, aqui já é a segunda, porque ela se regenera, né? Então o Doctor chama ela de Romana Segunda, por causa disso. Ela regenera porque ela tava cansada da aparência dela e ela queria parecer com uma princesa. Daí ela muda pra essa, que era a atriz que fez a princesa no outro mundo. Uma pegada diferente da Romana que você vê é essa interação com o Doctor, porque geralmente ele tá interagindo com humanos. A gente vai ver isso aqui no livro, a gente viu isso aqui no livro. Só que ela não é uma humana, né? Ela tá naquele mesmo patamar, um patamar abaixo, que o Doctor é o cara, né? Ela tem só 100 anos, 200 anos, ele já tá com uns 500 ali. Só que ela, tipo, ela sabe do que tá falando quando ela fala com ele, tá ligado? Ela não tá perdida, ela sabe pilotar a TARDIS. Ela sabe o que ela tá fazendo. Saca como quem conhece a série nova viu a Dr. Donna, que se virava bem lá dentro? Então, a Romana faz isso, sozinha.
Ah, mas ela é muito fofinha. Tô olhando uma foto dela aqui.
E aqui no livro, eles conseguiram transmitir também muito bem a Romana, porque ela interage com o Canine o tempo inteiro e com o Doctor.
Porque tem uma parte no livro que ela passa bastante tempo refém do Skagra, né? E assim, é um... Você percebe que ela não só... Ela é Time Lady e tudo, mas assim, ela é muito inteligente, ela é muito sagaz. Ela consegue enrolar o Skagra por muito tempo. É porque ela sabe que ela precisa ganhar aquele tempo. Então, você ali, eu acho que, pra mim, essa é a passagem. Esse período que ela passa com o Skagra é onde você vê realmente a força da Romana. Ela é foda.
Ela é um companion, uma das mais poderosas que eu já vi, no sentido que ela tá no mesmo nível do doutor, né?
Sim, porque diferente da sobrinha dele, que já foi companion. Sobrinha, não, desculpa. Da neta dele, que já foi companion. A neta dele era criança e boa parte da vida dela passou na Terra. A Romana não, ela é formada na Universidade de Gallifrey, eu esqueci o nome agora, e veio pra cá pra ajudar o Doctor a enfrentar o grande mal, tá ligado?
Por que ela está andando com o Doctor, afinal de contas?
Ela, quando o Doctor tem uma parte que eles têm que juntar as quatro chaves pro Guardião, impedir o Guardião das Trevas de dominar o universo. Resumindo, bem a treta. E daí ele chama ela porque ela seria a pessoa adequada. O Guardião da Luz chama ela porque ela seria a pessoa adequada pra ajudar o Doctor. E quando eles conseguem montar, dá um problema muito sério. O Guardião das Trevas começa a ir atrás dele. E o Doctor liga a aleatoriedade da nave, da TARDIS. Uhum. E assim, eles não sabem pra onde vão. E ela acaba ficando com ele. Ela fala, ah, eu não tenho como ir embora. Se eu for embora, eu posso ser perseguida. Eu vou ficar com você. Depois você percebe que ela gosta do Doctor. Não no sentido amoroso. Ela pela ideia do Doctor e se apaixonou por aquela vida. Tanto que ela não quer voltar pra Gallifrey mais.
Pergunta tipo, número 2. Ele. Ela é romana. Romana é o nome dela, de batismo?
Na verdade,
ou é o nome
é...
que ela escolheu?
Ai, é um nome gigantesco.
Ah, peraí, eu acho aqui pra você.
Eu tenho ele aqui também. Peraí, que
ela... Esse é o nome de batismo dela? Ou ela foi aquele nome estilo mestre?
Não. É nome de batismo. Vai, vamos lá.
Ah, é? Ah, isso é...
Seria... O nome dela, de verdade, é Romana Divoratrelundar. Aí o Doctor fala, esse nome é muito grande, eu vou te chamar de Romana.
Sabe, doutor.
Tipo, sabe, doutor. Foda-se. Ela não gosta, mas daí...
Que fim teve ela? Essa personagem que fim teve na ela? Cronologia.
Sim. Isso, ó, pra quem gosta de Doctor Who e pretende assistir a série clássica, talvez seja um spoiler. Ela vai pra realidade paralela. Eles nas viagens deles encontram uma realidade paralela. Só que nessa época era mais fácil o translado entre do que é hoje, porque os Time Lords existiam, então dava pra controlar. E lá eles conhecem os revolucionários, uma galera foda. E como ela não quer voltar pra Gallifrey, que ela tá sendo obrigada a voltar pelo conselho do Senhor dos Senhores do Tempo, ela fica nessa outra realidade. Ela fala, ó, GG, Doctor, valeu, falou, vou ficar por aqui. E nos audiodramas, ela volta e acaba virando ela a Gran Senhora Time Lord do Conselho por um tempo, durante a Guerra dos Time Lords, a Guerra do Tempo, ela quem seria. Mas isso só no audiodrama, então não é canon.
Ah, porque é o Timothy legal, Dalton atualmente, né? Que é o Time Lord. Que
sim,
é
o Supreme. Tanto que muita gente achava que aquela que estava escondendo o rosto lá sentada, ao invés de ser uma representação da mãe do Doctor ou de algum parente do Doctor, era a Romana.
Ah, sim. Mas, satisfeita a minha curiosidade.
Sempre que eles querem se livrar de algum companion que eles sabem que simplesmente nunca vai sair dali se você não der um jeito,
alternativa.
Eles mandam pra uma realidade paralela.
Aconteceu a mesma coisa com a Rose, era isso que eu ia dizer.
Exato.
Eu vi uma tirinha, acho que foi na Nine Gag, que tava... Rose ficou presa em outra dimensão. A Martha teve o coração partido, se alistou na guerra e acabou ficando com o Mickey, que era tipo o maior loser da história.
Loser. Como
eu nunca entendi essa parte.
Nem
meu
eu.
Meu Deus, que pessoa... Que pessoa. Ai,
é que, não, na mas... verdade, a atriz e ele começaram a namorar, né? Daí, sei lá, o que eles fizeram aí.
Ah, eu não sabia disso.
É, eles são casados.
A dona... É mesmo?
A é? Dona...
Nossa, caramba, não, peraí. Eu vou olhar agora no IMDb. Isso aí.
A dona, ela perde a memória e fica com uma bomba relógio dentro da cabeça que pode dar muito errado se ela lembrar das coisas. A Amy fica presa no passado e fica lá pra morrer com o Rory. Aí tá a Clara, run, you clever girl, and remember. Porque, tipo, nenhuma companion teve um final feliz até agora.
Mas vamos combinar. Vocês, uma pergunta. Se o Doctor chegasse pra vocês e falasse... Quer viajar comigo
sim.
Por todo o tempo e espaço? Mesmo sabendo de tudo que vai acontecer sim. De ruim com você? Sim. 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 Sempre.
Você agora. Não quer pensar, não? Eu já estaria dentro da TARDIS falando, ô.
Oh, vamos logo. Quando
que
a gente chega?
Onde é que é a piscina? Onde é que é a piscina? Falaram coisa. Tanto dela, nunca mostraram.
Tem o terceiro, não menos importante. Um dos meus personagens mais queridos, que é o K-9. Como eu adoro o K-9, cara. E quando eu... Depois que... Eu reassisto muito Doctor Who. E depois que eu assisti a série clássica, o Quarto Doctor, conheci o K-9. Quando eu revi ele na série atual, que o Tennant reencontra a Sarah Jane, e ela tá com a versão dela do K-9, eu abri um sorriso de orelha a orelha, de tipo, estou revendo amigos. É muito gostoso. O K-9, ele é muito legal. Eu queria aquele cachorro. Eu queria uma estátua dele em tamanho real.
E olha só como é simples, né? É um robozinho de lata, assim, né?
É, ele nem é tecnologia alienígena, ele é só uma tecnologia humana do futuro. Tipo, e ele é muito mão na roda em Doctor Who, porque ele faz aquele papel que eles teriam que voltar pra TARDIS pra poder fazer aquilo. Não sei se vocês já repararam, o tempo todo ele é um banco de dados pra ajudar eles, ele tem uma parte de armas pra poder, ou tentar destruir alguma coisa, ou paralisar algumas pessoas. Nesse livro eles usam o Canine muito, e essa é bem a função do Canine. E é legal que o Doctor trata ele muito como um cachorro mesmo, eu acho isso muito legal.
E ele é super foda, né, nesse livro. Ele é muito
útil. Sim, ele é extremamente...
Ele tem um papel importantíssimo no livro, né?
É, assim, ele não é...
São vistos milhares de vezes por conta dele.
Quem está vendo a série nova, né, nova, digamos assim, o Kenai não aparece na época Moffat, mas ele é só uma latinha velha, assim, basicamente, né, uma memorabilia do...
Ele nem sobe escada.
Da Sarah Jane, né, nem sobe escada, né, e ele aí tá... Mais útil do que o R2-D2 e C3PO juntos.
Quase isso.
E tem várias frases de efeito, né? O K9 é cheio de frasinha de efeito desse livro. Bem engraçadinho.
E outro ponto bem legal, e tem até uma discussão que eu queria puxar disso aqui, que são os dois humanos que o Doctor carrega com ele. Como ele adora fazer esse alienígena que vem abduzir humanos aqui. Que
tô esperando a minha vez.
O Chris e a Claire.
Dois estudantes convencionais, um deles é louco pela outra e não tem como dizer, e a outra vai viajar para os Estados Unidos. E é uma história, assim, muito, tipo, casalzinho mesmo, de
muito
jovens.
Comum, né?
É muito comum.
Quem nunca passou por isso, tá ligado? De gente aqui, saca?
Ah, fala, né? Você. Não, fale você. Ah, fala você. É bem assim.
Um
bem
exemplo de friend zone da década de 70, galera, ó.
Os dois se colocaram.
Eles se amam há 20 mil anos e nenhum deles teve coragem de contar um pro outro, né?
É tão assim, clássico. Gente. É tão clássico e tão óbvio isso. Mas no livro tá escrito isso de uma maneira tão gostosa. Isso aí, entendeu?
Não fica maçante.
Não é maçante. É engraçado.
Eles até tiveram no livro muito mais destaque do que teriam se tivesse sido na série, porque o livro dá pra se estender melhor nisso. Então a gente acaba conhecendo bem esses dois aí, que são tipo aquele companion de uma viagem só. Que a gente vê muito em Doctor Who.
É que são muito legais.
É, que. E eles marcam, né? É uma galerinha que, tipo. Tem até uma discussãozinha por trás que você vê que ela é toda meio melindrada de, tipo. Acha que as pessoas subestimam ela o tempo inteiro por ela ser mulher. Tem que lembrar que isso é da década de 70. Hoje é complicado, imagina aquela época. Uhum. E eu acho legal que Doctor aborda isso e sempre à frente do tempo, né? O Doctor, o professor. Cronotis, eu acho que é assim que pronuncia.
Cronotis,
que, tipo, eles tratam ela normal. Inclusive, o próprio Chris, às vezes, trata a Claire meio, tipo, garotinho em defesa.
É, garotinho em defesa, exatamente. É interessante, clássico, mas bem desenvolvido.
Só abrindo um parênteses nessa parte, que eu tava vendo qual que foi a maior contribuição do Roberts pro livro, tudo... E eu vi que ele, como ele escreveu o livro em 2012, tinha algumas coisas que ele precisava atualizar pra manter ainda, assim, um teor mais atual.
Sim.
Então foi onde ele colocou aquelas alusões ao sexo da nave, essas questões um pouco tudo isso que é um pouco mais moderno, assim, foi ele que acrescentou. Eu não sei dizer se essa parte da Claire, ela veio no pacote que o Adams deixou, ou se é coisa do Roberts. Então eu não sei de que época que isso é.
Pelo que eu conheço de Doctor Who, ele trata as Companions bem como alguém, né? Eles não tratam ela como mais fraca. Tipo, ele vira pra Romana e fala, a gente tem que separar, vai pra direita, eu vou pra esquerda. Eu vou levar o Canine comigo porque eu preciso de tal coisa. Ou, às vezes, você leva o Canine porque se aparecer alguma coisa ele pode te ajudar. E, tipo, não, ele trata ela como ele trata um companion masculino super de boa. E eu senti isso com tanto ele quanto o professor tratando a Claire. Porque eu acho que aquela ideia do Time Lord é uma sociedade à frente, né? Gallifrey é pra lá.
É que eu só, acho só legal, interessante pontuar, porque teve essa atualização por parte do Roberts. Eu não sei se isso fez parte da atualização ou não.
Justo,
então, assim,
justo.
Eu acredito que possa ter sido o Adams mesmo que deixou isso pronto, mas aí também eu não sei o que dizer, então achei importante pontuar.
Pegando pelos livros do Adams também, ele tinha uma visão, acho que de boa de mulher, né? Ele fazia mulheres Sim. fortes também. Eu li só o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Eu nem li a série inteira porque eu não consegui ler os dois últimos. Assumo aqui, eu não gostei deles.
Eu tenho... Eu vou dizer uma coisa, Edu. Leia... O Douglas Adams, você tem que ler com certo estado de espírito. Eu Pode li os cinco livros de uma vez e não tive uma experiência muito boa. Por quê? Eu ficava angustiado lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Você tem que levar o livro na zoeira, como ele escreveu.
Ah, sim, mas eu tenho essa cabeça, pra mim é bem de boa. É que eu não sinto... Sabe o que me deu? Muita gente vai falar que isso é uma heresia incrível, mas os dois últimos livros parece que foram escritos por outra pessoa, na minha opinião. Eu não senti o Douglas Adams escrevendo ali. E no fim, a Clara acaba tendo um destaque incrível porque o professor ele passa pra ela inteligência que ela não deveria ter, tá ligado? Um tipo de sabedoria que não era pra ela saber.
Que é proibida pra
certo futuro. Ele ensina coisas de Time Lord pra ela. E, tipo, ela aprende a pilotar uma TARDIS. E a consertar uma TARDIS. Mais do que pilotar uma TARDIS.
Ela tem um papel super especial, né? E, assim, é uma companhia valorosa, né?
Inclusive, ela quem salva a vida do professor. Se não fosse ela, o professor teria morrido.
Ao contrário do Chris, que é meio assim.
O Chris é meio bolha, na verdade.
Ele
tá meio sobrando.
Ele pode tudo, né?
Ele está pra catalisar as coisas, mas ele é um personagem bobão, né? Olha, eu não consigo falar dos meus sentimentos e ela vai embora. Agora eu vou pegar um livro, a gente vai falar da trama, né? Então vou pegar uma coisa aqui pra deixar ela interessada, pra poder conversar com ela. Ele é bobo, é um personagem bobo.
Isso porque ela é amiga dele, né? Tipo, só puxa papo, cara, relaxa.
É, mas...
Você não conversa com seus amigos?
Na verdade, o Chris acaba saindo um estereótipo, se você for ver, né?
É, ele é bem o clássico friendzone, né? Que a galera fala.
Eu não sei se ele se colocou. Eu acho
Aquele nerdzinho, assim, que não tem muito trato social, não sei, ele é muito estereotipado.
Sim, eu acho que tem até uma passagem no livro, pra mostrar como esse roteiro é de uma época antiga, que ele fala com poucas mulheres tinha no campus, entendeu? Sim. E como a Claire chamava atenção, né?
Realmente. E isso era uma das coisas que fazia ela se sentir pra baixo, porque não se viam mulheres lá, né?
Apesar disso, ele tratava ela, ele gostava Sim. dela, mas ele sempre tratou ela como igual. Inclusive, ele chama ela pelo sobrenome, parece, né?
Pergunta difícil.
Eles se tratam pelo sobrenome, né?
É engraçado isso.
Eu sou péssimo com nomes, cara, eu não guardo.
Eu lembro
por isso que na pauta eu coloquei o nome de tudo. Foi mais pra mim do que pra vocês, tá ligado? E a gente falou bastante também, tem o professor Kronitz, que é o ponto central da trama, como todo mundo sabe, e ele, tipo...
É o plot twist.
É um plot twist foda. Alguém percebeu?
Ah, eu percebi isso.
A partir de uma certa parte, você começa a perceber que tem alguma coisa. Quando vai chegando mais perto, você já tá sacando.
Eu não preparado já.
A hora que revela é tipo...
Eu não percebi exatamente. Eu realmente fiquei nisso, B. Tipo, pera, tem alguma coisa errada. Isso não é normal. Não era pra ser só isso. Aí eu não lembro em que exato momento, mas bum! Oh, agora eu sei.
Na verdade, eu lembro que teve uma coisa que aconteceu comigo, que assim, eu comecei a sacar primeiro que o Chronotis era um Time Lord.
Sim.
Não lembro em que altura do livro, assim, eu comecei, esse cara é um Time Lord, né? Aí, quando foi chegando pro final, eu falei, nossa, esse cara vai aparecer mais uma coisa. E aí, de repente, ele era o Sullivan. E assim, eu não sei se eu já tinha sacado, mas de repente tudo fez todo sentido do mundo.
Sim.
Foi muito assim.
A engrenagem gira, né? Tipo, caralho.
A engrenagem gira e fala, oh, verdade.
E o maior plot twist nem é esse. E o maior plot twist nem é esse.
Nem. E que sacada foda, porque, tipo, quando mostra a cela dele, que tem o negócio, ó, que eles mostram o desenho escrito em alto galafreiano. eu não lembro qual é a frase exatamente traduzida, vocês que leram bem menos tempo, não sei se vai lembrar agora de cabeça. Eu achei muito da hora, tanto que a minha parede é preta e eu desenho com giz nela. Eu escrevi o que ele escreveu, eu fiz o desenho da mão fazendo o Vzinho, assim, tipo, igualzinho na minha parede. Tipo, eu quero ter isso marcado.
Bom, e o vilão? Que nome feio, né?
O Skagra, ele teve uma coisa muito foda. Os diálogos dele com o Doctor são muito bons, cara.
Ótimo diálogo.
O maior propósito de todos? E sacudiu um dedo na direção de Skagra. Eu sei o que você quer fazer, seu espertinho. Você quer dominar o universo, não é? Já encontrei gente da sua laia antes. A qualquer momento, um brilho louco vai se acender nos seus olhos e você vai começar a gritar: o universo será meu! Skagrim encarou, perplexo. Obviamente lhe faltava o brilho louco, e ele não gritaria. Quanta ingenuidade, doutor. Como a sua visão é patética e limitada. Dominar o universo? Que coisa mais infantil. Como alguém poderia dominar o universo? O doutor pareceu ligeiramente atingido com isso, mas não se deixou abalar. Exatamente, disse ele. É isso que fico tentando dizer para as pessoas. É um lugar problemático, difícil de administrar e, em termos imobiliários, não vale nada. Porque, por definição, não teria ninguém para quem vender.
É muito bom esse diálogo, porque eles estão falando sobre a dominação mundial e o Skagrim... Não, você, Doctor, é patético e limitado por achar que eu penso isso. Não vale a pena dominar o mundo. E o Doctor, ele dá aquela... Exatamente, eu vivo falando isso pra todo mundo. Não vale a pena dominar o mundo. Tipo, é muito bom, cara. Eu comecei a rir sozinho na minha cama quando eu li essa parte do livro, cara.
Ele é um vilão mega, megalomaníaco, né? Esse é o top do top. Mano, do megalomaníaco.
Tem aquela frase dele de, tipo... Quando as pessoas descobrem que Deus não existe, elas se desesperam ou elas...
Logo no começo do livro.
Ficam aliviadas, é? Ele não. Ele isso... pensou... Oh, peraí.
Tem uma vaga.
Tem uma vaga livre. Tipo, uma caralho. Vaga...
Olha, isso vale...
O livro.
Isso vale isso... o livro.
É
isso
a essência é da personagem também.
Isso é Douglas Adams.
Sim. E aí você pega quem é o Skagra. Tipo, ele é megalomaníaco num nível de, tipo... Eu preciso ser o deus do universo pra poder abençoar as pessoas com a minha presença.
Ele consegue te convencer da megalomania dele no primeiro parágrafo do livro.
É
simplesmente foda.
Agora, falando de personagem que é a cara do Douglas Adams, meu personagem favorito desse livro.
Ah, eu já sei quem você vai falar. Nave. A gente guardou pro fim, né, a melhor.
Nave.
A nave. A nave invisível.
A nave que tem problemas existenciais, que se pergunta. Eu achei esse personagem incrível. E eu ri muito.
Horrores, cara. Ela conversando com o Doctor, que o Doctor convence ela de que, bom, eu morri, então você não obedece pessoas vivas. Eu não tô vivo. E daí a parte do cortar o suprimento de ar e ele conversando com ela. Cara, se não fosse toda a interação que o Doctor tem com o Canine já, acho que ele não ia conseguir sair tão bem dessa.
É um personagem cômico e legal.
Muito. Sabe? E extremamente importante pro roteiro também.
É, e ecos de Mochileiro das Galáxias completo. Esse é o personagem que fica na cara que é o mesmo autor.
Que
é
foi...
tudo dele tá aí. Tenho certeza que os diálogos são dele.
São, nessa nave, essa parte é muito bom. E ele teve uma mão pra construir ela, assim como ele teve com um robô depressivo no Guia do Mochileiro e tudo mais. E, tipo, ou aquela cena incrível da baleia caindo.
Sim, sim, sim.
Mano, e aqui ele conseguiu resumir tudo aquilo nos diálogos entre a nave e o Doctor, ou a nave e o Skagra depois. E no fim, a nave, tipo... Ela vira uma Ruvian junto com a gente, saca?
Ela se transforma. E é legal que, assim, durante todo o processo, você sente um pouco de aflição, porque não parece que ela vai obedecer o Doctor toda vez.
É verdade.
Então, aflição.
Você acha que, tipo, não, agora deu ruim. Não tem como, isso vai dar errado. É aqui que ele regenera, né? Certeza.
Olha, o legal do Doctor Who é isso. A gente tá falando do quarto doutor. Chama o Snu... Tecnicamente, um 13º ou 12º?
É um rolo,
contando,
né?
Regenerações, esse é o 13º.
É o 13º.
Por conta do Tenet, que deu uma roubada aí, que ele regenerou nele mesmo.
E teve o War Doctor também, que a galera...
Ah, então... Então essa contagem de doutor é tudo furada, que é o 14ª regeneração, né? Então... E a gente sabe que ele vai sobreviver, mas é uma aflição quando ele tá nessa nave. É muito
legal. E tipo, o Garrett Roberts, ele, cara, teve também um cuidado nessa parte, provavelmente, porque ele não pode ter dado só um Ctrl-C, Ctrl-V aí. Ele teve que preencher os espaços e tudo isso. E, caralho, ele conseguiu fazer isso muito bem, muito, assim... Eu fiquei abismado, a gente já falou isso, mas ele realmente soube escrever um livro do Douglas Adams tão bem quanto um Douglas Adams.
É aquilo que você fica em dúvida o que foi ele, o que foi o Adams, o que... Então, assim, mesclou muito bem.
Ou melhor, eu não fico em dúvida, eu acho que foi tudo o Adams, tá ligado?
Pra mim, verdade,
foi,
né?
Foi o Adams que escreveu isso aqui. Desculpa, Gareth, eu preciso ler outros livros seus de Doctor Who, que ele já escreveu várias coisas pro universo. Tals, mas... Porra, cara, porque, tipo, pra mim aí você atingiu o seu objetivo de ser o Douglas Adams.
E pra mim o Roberts escreveu algum dos melhores episódios de Doctor Who também.
Justo, teve isso também.
Então, é.
Ele sabe do que ele tá falando.
Foda, cara, foi tudo muito bem escolhido pra escrever esse livro.
Foi, o livro é impecável. Vocês que estão ouvindo esse cast, conhecem o livro, sabem do que a gente tá falando. E se teve alguém aqui que não gostou, comenta aí e fala por quê. Porque, tipo, eu não vi defeitos nesse livro. Foi maravilhoso pra mim.
É um livro muito divertido.
Eu realmente me senti assistindo um episódio da série, ou seis episódios.
Não, é como se fosse uma... Eu acho que caberia, com cuidado, até em um episódio só caberia. Isso aí,
não, apesar... Não, é que... Ele foi pensado na série clássica, né? A série clássica, os episódios tinham 17 minutos, contando com a abertura e encerramento. Então eles eram sempre divididos em mini-arcos. Esse com certeza ia ser um arco de 6 episódios, saca?
Ah, um episódio da gente, ou dois.
Daria uns 2 episódios nossos.
Daria uns 2 episódios.
Mas um filme ia ser tranquilaço, né?
Dava pra fazer. Tanto que a gente comentou disso de 92, mas eles refizeram essa história com o oitavo Doctor, em animação, e tá no site da BBC, se não me engano, como aqueles episódios web episódios que eles lançam, sabe?
Webisodes.
Tá na BBC.
Então, se vocês quiserem assistir também, pra ver, esse eu não vi, tá? Eu tô indicando porque eu sei que os caras vão fazer um trabalho ótimo, e o oitavo Doctor é legal. Apesar de eu só ter assistido o filme com ele, mas eu gostei. Uhum. Eu não ouvi nenhuma das webisodes.
Ah, é com o oitavo Doctor, né?
É com o oitavo. Eles fizeram toda uma mudança pra poder ser o oitavo e a Ramona. A Romana pra fazer isso.
O oitavo Doctor é um talento desperdiçado, né? Que pena.
Pena que ele ficou só no filme, né? Tem aí, se vocês quiserem dar uma conferida, ouvintes. Vale a pena. É, ele tá no canal oficial da BBC?
Ah, pelo que eu tô vendo aqui, sim.
Ah, então eu não esquecer, eu coloco minha postagem pra vocês. Espera aí, até os Senhores do Tempo iriam reparar numa vitrine vazia na biblioteca, mesmo através da poeira. Se o senhor pegou o livro, o que havia naquela vitrine nos últimos 300 anos? O professor deu de ombros. Só substituir por outro livro, mais ou menos do mesmo tamanho. Tentei encontrar uma lombada que combinasse perfeitamente. O conteúdo não importava. Que livro, professor? Exigiu o doutor. Ah, um clássico terrestre, de um dos maiores escritores da história do planeta, disse o professor. Muito engraçado, muito profundo. Queria tanto lembrar o nome. Algo sobre pegar carona, e tinha alguma coisa com toalhas. Ah, eu me lembro, sim. Deixa-me pensar. Sim, claro, era o Guia do Mochileiro das... a gente tava falando isso de que sentiu ser um episódio da série, né? A gente tava falando isso até agora. E realmente, né? O roteiro do livro, ele funciona bem. Porque é aquela premissa dos episódios de Doctor Who.
É uma pena, ou não, que esse episódio não tenha sido filmado, né?
É, ele foi filmado em algumas partezinhas.
Mas se ele tivesse sido filmado, nós não teríamos o livro.
Sim, olha que coisa boa que foi no seu filme.
Eu não teria conhecido o quarto doutor.
É uma história, tipo, bem... Existe o Skagra, que é o vilão, que ele quer... Ele não quer dominar o universo, isso é pouco, ele quer se tornar Deus.
O plano do Skagra é brilhante. É assim, ele é um cara que ele quer... É interessante, o plano dele é o maior plano de maior vilão, o maior herói até do mundo. Ele quer... acabar com a entropia. O princípio da entropia é aquele princípio que a energia sempre se esvai, né?
Sim.
Aí ele quer acabar com a entropia do universo. E na cabeça dele, ele só pode fazer isso se ele juntar todos na mente dele, todos forem ele. Então ele quer um universo uno, né?
E pra isso ele precisa do Sali... Nossa.
E pra isso ele...
Saliavan.
Ele precisa achar esse tal de... Como é que você falou, B?
Eu falo Saliavan, mas eu acho que é Saliavin também.
Eu não sei. Eu acho mais bonito Saliavan.
Saliavan.
Agora é Saliavan, pra mim.
Virou Saliavan. É por causa da pronúncia francesa do I, eu acho que fica mais fofo, porque eu acho Saliavin, então, sei lá.
Saliavin. Não é positivo como ele é. O professor Saliavin... Professor Saliavan, né? Que ele está atrás do professor Saliavan, porque supostamente ele tem a chave de um lugar muito importante. Aliás, pessoal, corta isso aí. O professor Cronotis... O professor Cronotis tem um livro que é a chave para um lugar chamado Shada.
Que seria a grande prisão dos Time Lords, o lugar onde todo Time Lord tão trash. Tão mal, mas tão mal, que eles têm que ir pra essa prisão que fica fora do tempo e espaço.
É, só que essa galera, na verdade, é interessante, porque não existe, na época deles, não existia pena de morte. Você vê como esse livro foi adaptado um pouquinho, né? Porque atualmente os Time Lords são ditos como se eles não tivessem pena de morte, né? Mas teve uma época que isso existiu. Aí, durante o tempo que eles estavam decidindo se ia ter ou não ter, entendeu? Pra essa galera que eram criminosos, assim, tipo criminosos de guerra. Aí eles construíram essa prisão, que é o Shada, que se chama Shada. Essa prisão foi esquecida, porque assim, tipo, eles não iam ter...
Não, deixa pra lá, tipo, foi esquecida. Deixa lá quieta lá.
Foi esquecida. A prisão foi esquecida. E que é por isso é uma prisão fantástica, que ninguém nem lembra dela. No princípio a gente acha que é...
A ideia é boa até certo ponto, né? Porque, tipo...
Se der ruim, fodeu, né?
Virou lenda.
Então, gente, é assim, você tá discutindo a pena de morte pra esses vilões. Bandidos e de repente... vilões, bandidos, criminosos. E de repente... vamos prender eles lá e agora vamos todo mundo esquecer que eles estão lá. O que a gente tava discutindo mesmo?
É como diz no começo do Senhor dos Anéis. A lenda virou mito. Aí virou mito. Virou o bicho papão deles. Virou aquela galera que tava presa lá. E as pessoas achavam que elas não existissem. Que fossem só lendas. Uhum. E é isso que ele está indo atrás. Tal do Skraga. Nosso vilãozinho, do Skraga. E ele se veste de uma maneira toda única, assim, né?
Na série ficou muito legal.
Ele é todo estiloso, todo estilosado.
Posso fazer um comentário? Se vocês acharem muito ruim, pode apagar. Ele me faz pensar na Rita Repulsa de Power Rangers.
Justíssimo!
A vitrine vai ser a Rita Repulsa de um lado e o Doctor no outro, assim.
E os Power Rangers no meio soltando faísca.
Só todo faísca.
É interessante pra você conhecer um pouco mais da história de Gallifrey, né? Porque pelo menos na série nova, né? Uhum. Eles abordam muito pouco.
Ela foi destruída muito... e o Doctor não quer falar disso, né?
Propositalmente a gente não vê nada, né? Propositalmente a gente não vê nada de Gallifrey.
E aí você acaba conhecendo bem que é uma coisa muito engraçada que o professor Cronuts, ele é super legal. Ele é um velhinho simpático, bonzinho.
Você quer um chá? Gostaria de um chá? Biscoitos? Chá e biscoitos? E
tá vivendo entre os humanos há alguns milhares de anos aí, sei lá. Ele é velho de verdade. Chama o Doctor de moleque.
É do B. A gente cometeu um pecado. Não falamos de um personagem importantíssimo nesse livro. O segurança da universidade.
Ah, e aquele porteiro Wilkin. Acho que é o Wilkin, né?
Tadinho, cara. Fiquei
coitado. Coitado. Que infernal de trabalho dele. Que infernal.
Mano, e ele lembra do Doctor. Você esteve aqui em 1960, 1964 e não sei quando. Eu estive aqui em 58 também. Teve? Mas foi em outro corpo. Doctor é foda.
Coitado. E sumir. Imagine quando ele chega lá e sumir.
O vórtice onde tá pra estar o quarto do professor, né? Tipo,
fodeu. Coitado.
A gente tem toda a imagem dos Time Lords como grandes babacas. A gente na série atual e na série clássica era assim também. Eles eram sempre aquela figura de autoridade que queriam impor pro Doctor alguma coisa. Então que o Doctor foge de Gallifrey. E é sempre assim que começa tudo.
E sempre com a sombra da corrupção, né?
É, era isso.
Grandes poderes que eles ficavam...
Eles eram poderosos demais, era bem isso mesmo. Tipo...
Aliás, Odu, você que viu a série clássica, a maior parte das vezes que mostra a Gallifrey na série atual é justamente a alta cúpula. Você não vê tanto assim, tipo, diferente de quando ele viaja pra satélites com colônias humanas, que você vê cenas de rua. Sempre que tá em Gallifrey, sempre a alta cúpula. Na série clássica também tinha isso?
Era sempre assim também, era sempre guardas e o Doctor... É porque o Doctor, ele vira uma pessoa muito importante. Então ele não lidar muito com a galera mais normal em Gallifrey. Ele só volta pra lá quando é obrigado e porque ele é obrigado pela cúpula. E daí tem que falar com os caras, ele interage com eles e com os guardas. Uhum. E volta pra casa.
Com aquela roupinha de escola de samba, né? Do pessoal de Gallifrey, com aquela gola... alta, vermelha.
A gente vê aí como é que vai ser a sociedade do futuro, cara. O cinema mostra pra gente que a gente não deve se vestir como se veste agora.
Tem um mês pra chegar a hoverboard.
Ah, se não tiver que usar aquela jaqueta, beleza. Se no pacote vier a roupa do Bife junto, fodeu, tá ligado? Eu abro mão.
Enfim.
Não, é que, assim, eu entendo, mas é que às vezes eu sinto um pouco de falta de entender a sociedade de Gallifrey.
Uhum. É justo, talvez eu também senti essa falta.
É, mas o livro até ajuda a entender, pelo menos, por exemplo, eles citam um monte de criminosos. Tem o Randigar, que é acusado de crime de guerra, a Lei de Cintila.
Saiyajin, eu sei.
Saiyajin.
Todo nome novo, né?
Mas é legal isso, porque expande um pouquinho mais o universo, né? Eu não sei, eu morro de curiosidade de entender melhor Gallifrey.
Eu também, então... eu gostei. Foi uma das coisas que me levou à série clássica, e esse livro ajuda pra quem... Tá, esse livro foi minha porta pra série clássica, por isso que eu acho que quem é Ruvian vale muito a pena conhecer o livro.
Eu acho que essa é a maior importância desse livro, além de ser um livro inspirado em Douglas Adams... Ele é a porta de entrada para um mundo incrível aí, que é a série antiga, que apesar das limitações, claro, tecnológicas, o roteiro continua sendo afiado.
Exato. E...
em alguns pontos melhores do que hoje em dia, como a gente criticou absurdamente já.
Com certeza.
Justo. Inclusive, no fim desse episódio, muito bom que a gente falou isso de criminosos, vilões, blá blá blá, a Romana vira e fala, pô, mas então o professor Cronutz era esse vilão, o Saliavan, e fez tudo aquilo mesmo. Daí o Doctor vira pra ele e fala, então, daqui a alguns anos, eu posso ser... As pessoas podem falar, é o Doctor, nossa, eu conheci ele, ele era tão bom, tão legal. Tipo, quem tá vendo é de fora. Talvez na época ele não era esse vilão todo que todo mundo fala. Só que pras gerações futuras, ele só tava muito à frente do seu tempo. Uhum. Isso é muito legal na concepção de Doctor Who, porque... a gente vê pros inimigos dele, né? Os Daleks usam o nome Doctor pra eles é o Grande Destruidor, saca? Porque, tipo, ele é o cara que chega pra acabar com os planos de todo mundo. Então é sempre uma questão de ponto de vista. E às vezes o Saliavan só tava contra a cúpula dos Time Lords da época. E daí, tipo, não, ele é um filho da puta e vão ser presos.
Ou simplesmente, como foi no caso, prenderam ele por simplesmente pelo medo. Ele era muito poderoso.
Ele era poderoso demais e... tipo, acabou, ele vai ser um vilão e vamos criar uma lenda.
Passou 6 mil anos.
E é legal que desde o começo, a partir do momento que ele se apresenta como Cronutz, até ele virar Saliavan, ele podia terminar o livro sendo o maior filho da puta da história.
Sim.
E ainda ia gostar dele.
Sim, pior que é verdade.
É muito estranho isso.
E não é o caso, né? Ele é um cara legal.
Não, ele é um cara legal.
É bem a ideia do Doctor mesmo. O Doctor, agora... o Capaldão tá nessa de eu sou uma pessoa boa ou não. É quase essa pegada, tá ligado? Ele já tá ficando velho bastante pra começar a ter essas discussões.
Aquele poder dele, o que vocês acharam? O que vocês entenderam do poder dele?
Cara do mal, assim. É um bom termo. Overpower pra caramba.
Ah, sim, não, é completamente overpower. E olha só, o cara que foi preso na prisão mais foda dos Time Lords passou esses anos todos longe e ninguém nem percebeu. Qual era a periculosidade desse cara? Doctor Who é incrível pra fazer esse julgamento, pelo esse revisionismo, né?
É, esse julgamento de personalidade, ele mostra isso, que, tipo, é diferente. Nem tudo é como as histórias contam ou como as outras pessoas dizem. Você tem que ver pelos seus olhos. É uma das maiores mensagens desse livro de Doctor Who em si.
Isso é Doctor... Você não sente falta disso na época do Moffat? Isso nunca é tocado, essa parte crítica do Doctor Who, que ele
o
não
Moffat
tem medo de
é
falar.
É super maniqueísta.
É, super.
Ele é bem mal e acabou. Não tem um meio termo, não tem um equilíbrio. Ai.
Oh. Olha o vilão. O vilão desse livro. Esse vilão, ele quer salvar o universo, pô.
Do jeito dele.
Do jeito dele, né?
Vai se beneficiar com isso, ainda
do
assim.
Do jeito dele, ele vai se beneficiar. Ele se acha o fodão. Mas assim, é inegável que ele tá fazendo isso. Que ele quer salvar o universo também.
Uhum. É, eu sinto aí nele um paradoxo meio com Hitler, assim, com os ditadores meio pesadões.
Justo, os caras também achavam que estavam fazendo a coisa certa, né? Ou pelo menos diziam que achavam.
Esse cara é tão megalomaníaco. Você lembra como ele disse? Ele disse que ia querer mudar a órbita dos planetas para ficar retangular, em vez de ficar elíptica, né? Aí eu, meu Deus, que maluco!
Mas sem o brilho de loucura nos olhos, hein?
Acho que tem alguma coisa que não tá funcionando bem nesse cidadão.
Esse cara, não, ele é um vilão clássico do Doctor Who. Você consegue
gostar.
E a forma que a nave trata ele? Você não acha engraçado também?
Não, porque é grande ser diverso, não é isso.
A nave que trata ele, aprendeu a tratar ele daquele jeito. Eu acho tão engraçado, sabe? A decepção que a nave tem com ele. Eu acho que essa é a principal coisa pra mim.
Doctor Who fez um trabalho incrível nesse livro, cara. É muito foda.
Eu estou com muita vontade de ver o Quarto Doutor. Eu estava com saudade de Doctor Who. Porque, assim, essa série atual não tá deixando brilho nos meus olhos. Eu acho que muita gente. Então foi uma maneira de retornar o esplendor pra mim. Eu gostei muito. Muito mesmo desse livro.
Cara, e a última parte que eu queria puxar, que eu falei que a gente deixa essa discussão pra depois.
Se o livro funciona sozinho?
Esse livro funciona pra quem não é fã de Doctor Who? E aí?
Eu vou apostar que sim.
Sério?
Funciona pra quem gosta de sci-fi. Não é pra qualquer pessoa, independente de gostar ou não de Doctor Who, mas eu acho que ele não apela pra qualquer pessoa.
É, até porque ele usa certos termos que, pra quem não é grande fã de sci-fi, né, é complicado. Viagem temporal... uma prisão que fica suspensa no tempo e espaço.
No tempo e espaço.
Cruzamento de linhas temporais. Tudo isso, pra quem não é fã, eu vi que teve um filme agora de viagem espacial, que eu esqueci o nome, que trabalha um pouquinho daquele pezinho nisso. A galera já ficou louca, de tipo, caralho, que filme cult, ninguém tá entendendo. E ainda o Jovem Nerd falou isso num Nerd Office, e ainda o Azaghal zoou de tipo, ah, babaca, você tá sendo babaca. Ele falou, não, é que eu já tô acostumado, eu já li outros sci-fi, eu conheço a teoria, não é novo pra mim. E eu entendi o que ele...
Interestelar?
Eu acho que é o Interestelar. Eu entendi o que ele quis dizer, saca? De tipo, não, gente, eu já vi Doctor Who, tá ligado? Vocês vão falar de viagem, tempo e espaço? Eu sei que o tempo é uma mistura de wibbly-wobbly, time-winning stuff. Tipo, ele não é uma linha reta de consequências. Não é assim que funciona. Tá escrito na minha camisa que eu estou usando agora pra gravar o podcast.
Eu tô com a camisa da Tardes.
E, tipo, cara, esses conceitos podem ser bem complicados pra quem não é fã de sci-fi. Então, você precisa sim ter uma carguinha. Não necessariamente Doctor Who. É isso? Esse é o consenso?
Isso.
Eu acho que
conseguir imaginar esse tipo... Porque, assim, uma coisa é você saber que o universo não é um plano linear, o tempo não é linear. Outra coisa é você conseguir imaginar isso. Tem gente que não consegue.
É bem diferente.
É verdade. Quem fala essa língua?
Não,
é exatamente isso. Quem entende dessa língua, quem entende esses signos, quem tá por dentro desse tipo de literatura, de obra, vai entender sem nenhum problema. Ele não entra muito no lore de Doctor Who. Ele é bom para aprender sobre o Doctor Who.
Sim, pode ser.
Eu acho que você consegue... Se você, você pode nunca ter ouvido falar de Doctor Who na vida, mas você consegue ler, e se você tiver algum conhecimento prévio de, sei lá, teoria do tempo, e você consegue aplicar nesse livro, você consegue se maravilhar com ele.
Justo. É, eu sempre tenho medo, essa é uma coisa muito recorrente aqui no que eu vi de livros, principalmente quando a gente trabalha com um livro de jogo que funcionou em outro universo, ou que veio, por exemplo, os livros de World of Warcraft. A gente sempre fica com esse pé de tipo, e aí, será que quem não gosta, não conhece, vai curtir o livro? E é difícil aplicar a prática, porque quem não conhece Doctor Who, bem pouco provável que vá pegar um livro escrito Doctor Who Chada na capa, tá ligado? Inclusive, eu conheço pessoas, a Camila, esposa do Rick, que grava aqui do site com a gente, ela comprou porque ela quer ter todos os livros do Douglas Adams, porque ela é fã do Douglas Adams.
Uhum.
Mas ainda assim, é tipo um caso muito específico, é tipo uma pessoa que é grande fã do autor, então beleza.
É verdade. Isso,
mas, né? Como um grande fã do Douglas Adams, eu também acho que dá pra você ler esse livro, que você tá acostumado com as loucurinhas dele.
Exatamente.
É. Verdade.
Exatamente.
E isolando tudo, mesmo que você não conheça a mitologia de Doctor Who, você ainda consegue ler o livro e entender.
Sim, até porque Doctor Who, ele tem uma mitologia fácil de entrar. Ela é uma série que tá na hora de 50 anos e tá recebendo gente por todo esse tempo. Tirando os 15 anos que foi parado aí, mas foi pausa, não foi...
Ah, praticamente toda temporada é uma temporada que você pode entrar pra ver.
Sim, tipo, eles vão te dar o conceito de quem é o Doctor, o que é um Time Lord, o que é a Companion e o que é a TARDIS em toda a temporada. E no livro também eles fazem isso.
Fazem com uma maneira muito fácil, você vai entrar numa aventura muito... Você entra numa aventura muito gostosa de você ler, entende? Com alguns personagens que você já sabe mais ou menos como vai se desenvolver, com umas surpresas legais, né? Com uma narrativa, uma prosa muito gostosa de se ler, muito engraçada.
Sim, né? É um livro muito bom.
Ah, sim, e se você não consegue imaginar... Agora, esse livro não é pra você que não consegue imaginar as discussões internas existencialistas de uma nave. Se você não consegue entender esse contexto, esse livro não é pra você, né?
Se você não tem esse feeling, esse amor esse no feeling. Coração de quem gosta de Doctor Who, tipo o Basso, você não vai conseguir pegar.
Então, a gente recomendaria esse livro pro Basso?
Sim, porque sim. Eu quero que ele se foda. Quer dizer, porque... Sim.
Posso fazer uma pergunta meio em off?
Pode, talvez fique em ombro.
Por que o Basso tem tanto ódio no coração dele contra Doctor Who?
Porque ele tem ódio no coração, ponto. Pessoal, essa foi a discussão sobre o Chada. Foi muito gratificante. Tá chique hoje. Ter vocês dois aqui no cast comigo.
Obrigado.
Eu queria agradecer pra caramba essa mão de vocês, senão a gente não ia conseguir fazer esse motim e essa invasão aqui. Eu precisava de piratas pra me ajudar.
Quer dizer que a gente colocou o Basso pra andar na prancha, foi?
Exatamente.
Tô cutucando ele com a espada, tadinha.
Lembrando aqui todo mundo, sempre levem uma banana pra uma festa.
Porque é uma fonte preciosa de potássio.
Fantástico. Prazer em conhecê-los e corram pelas suas vidas.
É, podcast é como biscoito recheado, você nunca fica com só um, né? Como eu gosto
tipo
de dizer.
Bis, né? Impossível comer
é tipo bis, né? É impossível comer. E tem uns podcasts amiguinhos, né?
Sim, claro.
E eu queria... Quem não conhece o Leitor Cabuloso, que é um podcast de literatura.
Diria eu que é o melhor de literatura do Brasil, na minha humilde opinião.
E eu me ouso a fazer o jabá do Leitor Cabuloso, se você não conhece. Eu participei de alguns episódios lá. E se você não faz parte, procure saber como fazer parte da comunidade da gente no Facebook, que é o Cabuloso e Cabulosas, que é uma das melhores comunidades dessa mídia social para discussão sobre literatura. Eu perco várias horas lá. E é isso, pessoal. Gostei muito de participar. E é isso aí. Alonzi,
mas foi muito legal participar, muito obrigada pelo convite. Espero que tenham gostado e desculpa qualquer bobagem, né? Às vezes a gente tá falando, não tem tempo de checar a informação, mas enfim, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. E obrigada!
O Ezequias já participou de alguns casts com a gente, então está já é de casa.
Beleza, vou abrir aqui a geladeira, pegar uma cerveja.
Pega aí.
Isso. Pega uma pra mim.
Estendo o convite pra você também, Bê. Se quiser, te manda a pauta de tudo que a gente vai gravar aqui. Se você quiser participar de alguns,
tá, quero participar, gente, convidada.
Oh, muito obrigada, eu ia adorar.
Então, até mais, galera. Ah, não esquecendo, tem o nosso feed, tem o nosso Facebook pra vocês curtirem, as páginas pessoais de todo mundo que participou aqui vai estar linkada na descrição, a não ser que alguém não queira. E quer xingar a gente em particular, xinga, tem os recadinhos aqui embaixo que depois a gente lê no fim do programa. Mandem e-mail com isso é o Basque pede, nome, de onde vocês são,
CPF,
CPR, e tudo aí mais. E quer falar com a gente, então é muito fácil encontrar. Tem o Twitter também, que a gente usa agora, ou tem. É isso aí, galera. Continuem com a leitura de e-mails. If everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again. Only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when she sang. Galera, como vocês já estão acostumados, estamos aqui mais uma vez para o nosso Recadinhos, momento especial nosso de interação com vocês.
Mas este nosso agora é diferente.
É, hoje tem uma participação super especial do Harris na leitura de e-mail, já que ele não estava no cast.
Exato.
Porque ele ficou preso para fora da tarde e não conseguiu vir com a gente.
Eu não consegui, desculpa, gente.
Acontece. O primeiro e-mail que a gente tem aqui hoje é do Doctor, e ele disse: pessoal, adorei o podcast de vocês. Eu tava esperando por muito tempo que alguém falasse do meu livro num podcast. Eu adoro o Covil Geek, o Covil de Livros, o Falha Crítica, eu ouço vocês há muito tempo. Então eu fico muito feliz que vocês tenham falado do Shada. Pô, Doctor, brigadão, velho. É nóis.
É nóis. É,
obrigado por emprestar a tarde pra gente voltar aqui e conseguir ler esses e-mails e fazer esse podcast. E... caralho, cara, obrigado pelo e-mail. Tipo, mó feliz de receber um e-mail seu aqui.
É, tipo, do futuro, porque tá dando aqui a data de 3000 e o quê? Bom, mas enfim.
É, talvez esse bug meu computador, mas acontece. Brigadão.
Parece que a gente recebeu um outro e-mail aqui. Bom, pra não dizer que não vamos ter a participação do Basso nesse podcast, eu tô recebendo aqui, acho que o Doctor meio que levou o Basso de Companion, viajou um pouco no futuro, e recebemos um e-mail do Basso do futuro. Puto da vida. Aparentemente o Basso está puto porque fizemos um tipo de motim só pra falar de um livro de uma série que é espetacular, mas ele não degustou.
É, é que... ele disse que nunca faria algo do Douglas Adams, né? Porque acho que pra ele, Douglas Adams não é digno de um cast. Então ele não quis fazer. Daí ele disse, e o que vocês podem fazer quanto a isso? Ah, a gente deu nossos pulos, né?
É, pois é. É. Ema, cada um com seus problemas. E nós resolvemos o nosso.
A gente tem um outro recadinho aqui no Covil de Livros 1, Nome do Vento. Porque todo mundo sempre manda recadinho no Covil de Livros 1, Nome do Vento.
É.
É da Rose Tyler, ela falando que gosta muito desse livro, que é um dos livros favoritos dela, e que a gente mal pode esperar pelo final do terceiro livro, que sai em 2022. Você tá brincando que vai sair em 2022 só, né?
Vai saber, esse pessoal que viaja no tempo aí...
É, não foi uma boa notícia, foi o segundo e-mail ruim que a gente recebeu, além do negócio.
De acordo com a Roses, 2022, e tipo, sai junto com o último Game of Thrones.
Pelo menos sai o último Game of Thrones, olha que grande coisa, eu tava achando que o último...
Mas ela não disse que vai ser pelo Martin. Tchan, tchan, tchan. E bom, galera, recebemos agora um outro e-mail muito especial...
Sim,
eu gosto dessas duas pessoas que mandaram e-mail aqui pra gente agora. Eu acho elas muito dignas, né, com um gosto ímpar para a cultura nerd.
Sim.
Recebemos um e-mail vindo do futuro de nós mesmos.
Olha que coisa linda, Time Paradox.
É, que maravilha. Time Paradox! Olha só que maravilha. O Harris e o Edu, do futuro, nos mandaram um e-mail aqui para o Harris e o Edu do passado. avisando que no futuro, um futuro bem próximo inclusive, o Covil Geek vai estar estreando um podcast novo dedicado a séries e vai ser com um formato um pouquinho diferente.
Pouca coisa. Ele está falando aqui que a gente vai analisar os episódios, começando agora com Doctor Who, a nova temporada. Tá Isso. saindo aí a nona temporada. E a gente vai ter um podcast toda semana para vocês, com o Diogo, um amigo nosso.
Isso.
Que vai explicar, conversar, dar nossa opinião sobre cada episódio que saiu essa semana.
Exatamente. A ideia, pelo que eles estão falando aqui no e-mail, iniciou com a série de Doctor Who, a nova temporada, mas aparentemente vai ser estendida para outras séries. Só vai ser um pouquinho complicado, porque série é aquela coisa, né? Entre uma série que termina e até uma próxima que vale a pena fazer isso começar, pode ter um intervalinho ou curto ou longo. Eles que são do futuro estão falando que estão complicado, então a gente aqui no passado, ou presente, eu não sei agora. Olha só as batidas.
Essa tarde não tá pegando bem hoje. Calma que já ela vai. Eu acho que talvez seja o baço batendo embaixo dela pra querer sair.
Ah, é. Inclusive, isso é uma coisa que o Edu e o Harris do futuro já comentaram. Por surpresa, o baço não vai participar da série do Doctor Who, do podcast.
Não vai. Que pena, né?
Olha, eu não sei o porquê. Ele gostou tanto.
Ele ia brilhantar tanto do jeito que ele ama Doctor Who.
Ai, meu Deus do céu. Mas então é isso, galera. Só forçando então um pouquinho a notícia, fiquem atentos, a gente vai postar depois algumas outras coisas, avisando Sim. vocês certinhos do podcast novo, mas já fiquem então por dentro, provavelmente quem está ouvindo o Covil de Livros do Shada, curte Doctor Who, então já fiquem atentos aí, porque logo logo novidade do Covil Geek dedicada a essa série delicinha.
É, e quem gosta da gente do Covil Geek não conhece Doctor Who, começa a acompanhar com a gente. É uma série que dá pra assistir tranquilamente.
Isso, né? Exatamente.
Beleza? Então, pessoal, falou e até semana passada ou semana que vem, eu já não sei mais.
Até algum dia do espaço-tempo no paradoxo. Depende de onde a tarde quiser levar.
Tchau!
Falou!
De livros.